Este é um podcast Rádio Comercial.
O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Estamos a precisar de falar com uma psicóloga especialista em autocrítica, ou pelo menos no antídoto para a autocrítica, até porque quando andamos muito cansados, como eu, que tenho 3 filhos e que esta noite, por exemplo, dormi muito pouco, de vez em quando vejo os posts da psicóloga e percebo: ah, realmente estes estados emotivos se calhar têm mesmo a ver com o facto de dormir pouco. É um dos motivos e há soluções para isso. E é sobre isso e sobre muito mais que vamos falar hoje com a Sophie Cerumanho. Bem-vinda, Sophie. Muito obrigada por aceitares este convite e por vires falar também do teu livro Um Guia Poderoso para Acalmares o Teu Crítico Interior, Desenvolveres Autocompaixão e Superares a Vergonha. O título é Basta de Autocrítica.
Obrigada, Ana, pelo convite.
De nada. Era essa, tirei o livro lá para o fundo, mas eu vou precisar dele. Eu disse que dormi pouco, não foi? Portanto, isto hoje vai correr mesmo muito bem. Sophie, quando é que tu, para já, és psicóloga clínica, obviamente, e já trabalhas há alguns anos, vais fazer agora 30 anos. À data em que este podcast for lançado, já tens os 30 anos e trabalhas sobretudo online, dás consultas sobretudo online. Já começaste há alguns anos, não é?
Então, eu acabei o meu mestrado em 2017 e comecei logo a trabalhar como estagiária na minha faculdade, que é a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.
Quando é que tu começaste a apaixonar-te pela psicologia?
Quando eu tive filosofia. Quando eu entrei para o secundário e tive filosofia pela primeira vez, eu fiquei tipo, ah, eu adoro isto. Eu sempre gostei de filosofar, de mergulhar assim um bocadinho e de patinar um bocadinho na maionese, que é esta coisa das ciências humanas, sociais, sempre gostei muito. Escrever, sempre gostei, desde miúda, sempre fui muito nerd, sempre gostei muito mais de ler do que estar fora de casa.
Quando é que tu já tinhas lançado um best-seller, Não é Loucura, é Ansiedade, já vem na 5ª edição, não é?
Já.
Em Portugal. Entretanto, lançaste agora este Basta de Autocrítica. A autocrítica é algo que te acompanha ou só reconheces isso nos teus pacientes e nas pessoas que te rodeiam?
A autocrítica é uma coisa que acompanha toda a gente. É impossível não acompanhar. A autocrítica é como as emoções. Elas acompanham toda a gente. Nós temos isto inscrito no nosso código, no nosso ADN, no nosso código genético. Portanto, é impossível nós não termos autocrítica. Ela faz mesmo parte do funcionamento humano. Portanto, sim, eu reconheço a minha autocrítica e tenho, tal como tu também tens e quem nos está a ouvir também tem. Mas a autocrítica patológica é uma coisa que eu reconheço nos meus clientes e por ser uma coisa que todos os psicólogos também reconhecem nos seus clientes, que se tornou numa coisa que é altamente estudada hoje em dia por ser uma componente transdiagnóstica. E o que é isto do transdiagnóstico? É uma coisa que é transversal a qualquer diagnóstico. Portanto, a autocrítica é uma coisa que está presente em todas as perturbações mentais, especialmente na ansiedade, na depressão e nas perturbações alimentares. E por ser aqui uma coisa tão forte, tão pesada nas perturbações mentais, as terapias de hoje em dia, em vez de trabalharem a sintomatologia específica da depressão ou da ansiedade ou das perturbações alimentares, trabalham aquilo que é transdiagnóstico, ou seja, aquilo que está lá e edifica, não é? Está, e que solidifica a perturbação mental.
Vai
que
à causa.
Exatamente. É ir mais àquilo que mantém do que propriamente estar a trabalhar apenas a apagar fogos.
E quando vais à causa, portanto, à autocrítica, que é a causa desses problemas, também tens que recuar e perceber quais é que são as causas dessa própria autocrítica.
Exatamente, exatamente. Porque as origens de uma depressão, as origens de uma ansiedade, as origens de uma perturbação alimentar são as origens da autocrítica patológica, como é lógico. A autocrítica patológica, apesar de estar inscrita no nosso código genético, porquê? Porque os nossos ancestrais precisaram dessa autocrítica para poderem se defender, para poderem sobreviver, porque antigamente nós vivíamos em pequenas comunidades, muito familiares. Nós não conhecíamos mais do que 150 pessoas ao longo da vida. Portanto, Nós hoje em dia conhecemos muito mais do que 150 pessoas ao longo da nossa vida, porque globalização, porque temos muito mais acesso. Mas antes nós vivíamos em pequenas comunidades, em que conhecíamos apenas e tínhamos que ficar assim nessas pequenas comunidades e nessas pequenas famílias para poder sobreviver. Então a autocrítica foi ficando, por seleção natural, para nós nos podermos proteger da rejeição e da humilhação e do abandono das outras pessoas, porque precisávamos do outro, precisávamos da aprovação e da aceitação do grupo para poder sobreviver. Portanto, o que é que aconteceu? A rejeição do outro, a humilhação por parte do outro, o outro colocar-nos de lado, é um perigo à sobrevivência do ser humano. Por isso é que a autocrítica existe em todos nós para nos proteger daquilo que pode ser um potencial perigo à nossa sobrevivência, à nossa integridade física e psicológica. O que é que acontece? Nós temos isto inscrito, tal como nós temos as nossas emoções, mas ao longo da nossa vida nós vamos tendo várias experiências que podem potenciar ou desligar aquilo que já é inerente, inato em nós, não é? Portanto, aquilo que já está inscrito no nosso código, dependendo do tipo de vivências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, nós vamos estimular ou desligar certas coisas. Por exemplo, se nós tivermos uma educação segura, uma mãe e um pai protetores, que nos amem, que nos acarinhem, que nos façam sentir bem connosco próprios, nós vamos desenvolver uma autoestima saudável, forte. Logo, se nós tivermos uma autoestima saudável e forte, isto, o que é a autoestima? É a imagem que nós temos, a estima que nós temos por nós próprios, dificilmente nós vamos desenvolver uma autocrítica severa. Porquê? Porque o nosso autoconceito, o conceito que nós temos de nós próprios, a imagem que nós temos de nós próprios, é saudável o suficiente para, quando nós falhamos, quando nós somos desaprovados socialmente, quando nós falhamos entre aspas, não é? Quando percepcionamos uma falha, nós conseguimos ativar a autocrítica corretiva, que é a função saudável e adaptativa da autocrítica, que é, ok, isto não correu tão bem, então o que é que eu posso fazer para efetivamente melhorar? O que é que acontece? Se nós tivemos experiências no passado que nos humilharam, que nos rejeitaram, tivemos pais punitivos, pais rígidos, pais exigentes, que não nos deram o amor necessário, o carinho necessário, ou, por exemplo, até podemos ter tido pais acarinhadores, mas, por exemplo, tivemos professores ou colegas de escola, sofremos de bullying, rebaixaram-nos. Isso pode ter provocado aqui um dano psicológico, tipo, uau, afinal se calhar eu tenho falhas, afinal eu sou falível, afinal eu não sou bom, porque é que estas pessoas estão a dizer isto sobre mim, não é? Isto vai danificar a autoestima e aí pode haver brechas para entrar a autocrítica patológica. E isto é o que acontece nas pessoas com depressão, nas pessoas com ansiedade, nas pessoas com perturbações alimentares. Se nós formos mesmo à raiz do problema, à origem, são pessoas que têm traumas, que são estas brechas, estas feridas emocionais.
É engraçado usares a palavra brecha, porque é quase como se de uma carapaça saudável, não é?
Exatamente.
Pudesse depois entrar ali um bicho, não é? Uhum. Ao fim e ao cabo.
Uhum. É como se nós, no saudável, nós temos assim uma carapaça inteirinha, não é? E no não saudável é uma carapaça com buracos, não é? Com permeabilidade. Então, se é uma carapaça permeável, quando há coisas que caem nessa carapaça, elas entram. E, portanto, se virmos a autoestima como uma carapaça, e é uma boa analogia a carapaça, tipo da tartaruga, não é? Se cair em cima da carapaça, se ela estiver sólida e forte o suficiente, não abala. Mas se tiver buracos, se for frágil, vai abalar com toda a certeza. E é exatamente isto que acontece na autoestima e na autocrítica.
Como é que se fecham esses buracos, Sophie?
Então, nós não podemos ir ao passado eliminar aquilo que aconteceu, não é? Não conseguimos eliminar os traumas, não conseguimos eliminar aquilo que causou esse buraco. Mas felizmente que existe a psicoterapia, não é? E outras coisas para além da terapia, se bem que a terapia é aquilo que é mais eficaz para fechar, entre aspas, os buracos. Porquê? Porque nós temos uma memória e temos uma memória traumática. E a memória traumática também surgiu e existe por seleção natural para nos proteger, que é uma zona da amígdala, aliás, é na amígdala que reside a memória traumática. E o que é que acontece? Quando nos acontece algo que é traumático, nós vamos conservar essa memória e é possível recuperá-la para todo o nosso sempre, ao longo da nossa vida toda. Porquê? Porque é que isto acontece e não acontece tanto com as memórias positivas? Porque como é uma coisa traumática, causou dano. E como nós temos inscrito no nosso código genético que temos que sobreviver, então aquilo vai ficar inscrito na nossa memória para sempre, para nós não repetirmos uma coisa que é danosa, que pôs em causa no passado a nossa sobrevivência. Por isso é que as coisas traumáticas têm um peso tão grande e não dá para eliminar. Mas, felizmente, através da fala, através do corpo, através das emoções, nós conseguimos recuperar esta memória traumática e conseguimos ressignificá-la. O que é ressignificar? É dar um novo significado. É transformar esta história, que pode ser um drama pessoal, apenas numa história pessoal, ok? Claro que aquilo foi negativo, claro que aquilo foi traumático e não deixa de ser um trauma. E as coisas, lá está, é uma coisa que eu falo muito no meu livro, que é sobre a compaixão não ser autocomiseração, nem ser ignorar, nem ser resignar, do tipo, isto foi traumático, ok, está tudo bem, pronto, vamos aceitar, vamos esquecer. Isto não acontece nem nunca irá acontecer. Uhum. Mas através da psicoterapia é possível tornar isto parte da nossa história, sem ter que ser uma coisa como, isto é parte da minha história, mas isto foi horrível e porque é que isto me aconteceu e eu sou uma vítima na minha história e porquê e meu Deus. Ou seja, é tornar aquilo que doeu, não em sofrimento, mas na nossa história, deixar que seja um drama pessoal para ser só história. Isto faz parte da minha história, eu aceito que isto faça parte da minha história, isto faz parte da minha pessoa. O que é que eu faço em relação a isto? Não é esquecer, não é ignorar, não é fingir que não aconteceu, é agir sobre. Nós, e uma frase muito comum e muito característica da terapia focada na compaixão é: nós não temos culpa do nosso passado, mas nós temos responsabilidade sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. E é isto que a terapia nos ensina, a ter responsabilidade sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Bravo. O que é que tu fazes com aquilo que te aconteceu no passado?
Quanto desta autocompaixão ou autocomplacência, vou chamar-lhe assim, se pode depois transformar-se em mediocridade, ou seja, numa sociedade mais com balizas menos exigentes, qual é que é o risco em tornar a sociedade também um bocadinho mais demasiado relaxada ou demasiado isto não é preciso esforçar muito, não é? Porque eu lembro-me que as gerações mais antigas eram mais exigentes, mas também muito mais rígidas, obviamente, não é? Tinham aquela coisa mais da disciplina, uma coisa muito mais
E as gerações passadas, hoje em dia, dá para perceber que são altamente traumatizadas.
Completamente, claro que sim, claro. E as histórias dos às vezes que levavam com o cinto e com a régua da professora.
Isso gera trauma geracional, que é o quê? Que é quando o trauma é passado de geração em geração até nós, não é? E eram mais rígidas, sim, mas não necessariamente mais fortes, só simplesmente eram mais reprimidas, mais alienadas e mais doentes também. E nós hoje em dia vivemos numa sociedade que é muito mais consciente e que quer muito mais melhorar aquilo que sente que não está tão bom, muito mais consciente daquilo que não foi bem feito e com muito mais vontade de melhorar e de não passar o trauma geracional para a próxima geração, para os nossos descendentes. Mas tu disseste-me aqui uma coisa e que meteste no mesmo saco e que não está correto, que é autocomplacência e autocompaixão.
São coisas diferentes.
São coisas muito diferentes, ok? Por isso é que eu estava a dizer, autocompaixão não é autocomiseração, nem é resignação. E isto é uma coisa que eu recebi, e é uma crítica que eu recebi, que é, eu não concordo com esta visão da autocompaixão, porque a autocompaixão faz-te ter pena de ti próprio e está tudo bem, não faz mal. E é aquilo que tu estavas a dizer de sermos demasiado fofos, demasiado frágeis, aceitarmos tudo e não termos balizas. É como se a autocompaixão fosse não ter balizas e aceitar tudo e ser permissivo. E isto está errado. Porque autocompaixão não é autocomiseração. E quando eu recebi esta crítica, eu respondi à pessoa: isto, tu não tens a definição de autocompaixão bem assente nem bem esclarecida. Porque a autocompaixão é tu encontrares coragem para responderes adaptativamente à tua autocrítica. Ou seja, não é eliminar a autocrítica, porque a autocrítica é fundamental para o nosso funcionamento. Sem autocrítica nós não evoluímos. Portanto, eu, apesar do título do meu livro ser Basta de Autocrítica, é Basta de Autocrítica Patológica. Não é Basta de Autocrítica no seu todo. Porque a autocrítica tem esta função corretiva, como eu estava a dizer no início. E é uma coisa que eu falo logo no início do livro, que é: a autocrítica pode ser corretiva, tal como a ansiedade pode ser adaptativa, a tristeza pode ser adaptativa, a raiva pode ser... Aliás, não pode, é adaptativa.
Então vamos renomear o teu livro. Autocrítica QB. Pronto.
Autocrítica QB. Não sei se as pessoas iriam ter tanto interesse. Autocrítica QB, que é isto? Mas sim, é basta da autocrítica severa, patológica, daquela que está associada à perturbação mental. Sim, autocrítica corretiva. Porque sem autocrítica corretiva, realmente nós não vamos evoluir. E foi o que eu respondi a este seguidor que me disse que não concordava. Eu disse-lhe: tens toda a razão, a autocrítica é fundamental ao funcionamento, tal como todas as emoções são fundamentais ao funcionamento humano. Sem elas, nós não... Aliás, sem autocrítica e sem as emoções, nós não nos conseguíamos guiar no mundo.
Quando é patológico, é aquelas situações em que tu não consegues fazer nada da tua vida? Ou há uma pessoa que possa ser funcional, mas que tenha autocrítica patológica?
O que é funcional para ti?
Funcional em termos de consegue manter um trabalho que até o realiza?
Sim, a maior parte das pessoas deprimidas, ansiosas, com perturbações alimentares têm trabalho e têm uma vida. São poucas daquelas que vão parar ao hospital e são internadas porque não conseguem fazer nada. Portanto, sim, é possível ser-se funcional, mas com baixa qualidade de vida, não é?
Porque... fingem muito bem, não é?
Exatamente, porque... quantas vezes nós não encontramos pessoas no nosso dia-a-dia, não é? No nosso trabalho, amigos, que, por exemplo, são extremamente magros porque têm anorexia, mas ninguém sabe que têm anorexia, desconfiamos, nem a própria pessoa sabe que às vezes que tem anorexia é do género: eu tenho que ser magro, eu tenho que... e nem tem que ser anorexia. Agora com o fitness também existe isto, esta coisa de eu tenho que ter este corpo, eu tenho que ter este corpo. E quando nós fixamos-nos com estes padrões, eu tenho que, muito associada à perturbação alimentar, o que é que isto é? É autocrítica, patológica. Quando uma pessoa é capaz de rejeitar os seus níveis de fome, perder peso, distorcer a sua imagem ao espelho e até, em casos severos, morrer à fome, que é o que acontece na anorexia nervosa, não é? Muitas pessoas morrem à fome por causa da visão distorcida que têm. Estão sempre a ver-se gordas, estão sempre gordas, e portanto morrem à fome para poderem manter uma magreza, porque não conseguem sequer ver essa magreza. Isto é autocrítica patológica. Esta coisa de... é que não consegues ter uma baliza saudável, não consegues ver à tua frente. E na depressão, por exemplo, quando a pessoa acha que é uma completa merda, peço desculpa aqui o palavrão, mas é assim que as pessoas se sentem. Quando as pessoas se sentem péssimas, horríveis com elas próprias e inferiores a toda a gente, não é? Isto é autocrítica patológica. Portanto, é possível ser-se funcional quando não é tipo grave o suficiente para ser internado ou ir para o hospital ou acabar até em suicídio, mas com baixa qualidade de vida. O que é autocompaixão? É esta coragem de nós conseguirmos responder à autocrítica. Nós não queremos eliminar pensamentos, nós não queremos eliminar emoções, porque isto não é possível de ser eliminado. Aliás, as emoções e os pensamentos têm que ser escutados, têm que ser ouvidos, mas isso só é possível com compaixão. Se nós não tivermos autocompaixão, nós não temos a sensibilidade nem a coragem de acolher as emoções e de acolher os pensamentos, sentarmos-nos com eles e dizer: ok, eu estou a sentir isto, o que é que isto significa? O que é que o meu corpo me está a querer dizer? porque é que eu estou a sentir tristeza, porque é que eu estou-me a autocriticar desta maneira, porque é que eu estou ansioso, porque é que eu estou com raiva. Porque tudo isto tem um significado. Se nós não compreendemos este significado, nós nunca vamos conseguir dar ao nosso corpo o que ele precisa, nunca vamos conseguir satisfazer as necessidades que precisamos. E portanto vamos andar alienados, e aí é que se geram as perturbações mentais, a depressão, a ansiedade, as perturbações alimentares e qualquer tipo de perturbação. É quando nós não conseguimos gerir, regular as nossas emoções.
Há uma parte aqui no teu livro em que tu falas das influências culturais no comportamento autocrítico. Uhum. E eu acho piada, tu citas assim algumas das frases que mais te dizem: estar solteiro é uma vergonha, que é aquilo que as pessoas costumam dizer aos outros, não é? Não podes ser mal sucedido profissionalmente, tens de ter um emprego estável.
Isso
e um bom ordenado.
Isso é aquilo que eu chamo a checklist de sucesso da vida, que é o que eu digo sempre aos meus pacientes quando eles me vêm com o seu drama pessoal e os seus imperativos, que é isso que se chama, são os imperativos. Eu não posso isto, eu não posso aquilo, isto são os imperativos. E eu pergunto: não podes porquê? Porque faz parte do checklist de sucesso, da vida de sucesso. E eles olham para mim: epá, é. E isto é uma checklist da vida de sucesso que é implícita na nossa cultura e que nós passamos uns aos outros implicitamente, não é? Esta coisa de eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter um status, eu tenho que ter um carro e uma casa comprados antes dos 30, eu tenho isto, eu tenho que aquilo, estes eu tenho que. Quem é que te ensinou que tens que? Quem é que te disse que tu tens que? Não é? Isto é passado pela cultura, não é? Pela cultura, pelos mídias, pelos filmes, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos professores, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos colegas de escola. Isto vai tudo influenciar aquilo que eu estava a falar das experiências de vida que aumentam ou potenciam o desenvolvimento da autocrítica.
A autocrítica que também está de mãos dadas sempre com o perfeccionismo, não é?
Sempre. Claro, a autocrítica é aquilo que gera o perfeccionismo. A autocrítica é o motor. O perfeccionismo é o quê? É o comportamento. Portanto, nós temos emoções, nós temos pensamentos e nós temos comportamento. E o comportamento é aquilo que nós fazemos para lidar com os pensamentos e com as emoções. Como eu disse há bocado, nós não conseguimos controlar os pensamentos nem as emoções, mas conseguimos controlar o nosso comportamento, certo? Então, visto que o comportamento é aquilo que nós conseguimos controlar, muitas das vezes nós podemos sobrecompensar. O que é sobrecompensação? É quando nós tentamos compensar aquilo que nós sentimos que está errado. Portanto, se nós fomos criados num ambiente altamente punitivo, ou por exemplo sofremos de bullying, em que nos fizeram acreditar que nós não temos valor, que nós somos uma merda, que nós não prestamos para nada, que somos feios, burros, whatever, não é? Nós podemos, porque existem várias respostas comportamentais existem vários outcomes, não é? E a sobrecompensação é uma delas. A sobrecompensação é o perfeccionismo. Porquê? Porque ao nós sermos perfeitos, ou tentarmos ser perfeitos, nós vamos reduzir, vamos aniquilar as hipóteses de não voltarmos a ser rejeitados, humilhados, postos de parte pelos outros. É uma sobrecompensação.
E às vezes isso implica ires contra a tua própria natureza, não é?
Isso às vezes implica tu não ouvires as tuas necessidades, não satisfazeres as tuas necessidades e estares cronicamente a tentar satisfazer as necessidades do outro, que o outro projeta em cima de ti. Muitas das vezes, quando nós desenvolvemos o perfeccionismo, nós não percebemos é que nós estamos a viver segundo as projeções que o outro faz em cima de nós. Por exemplo, tu começas a ter cabelos brancos e não os pintas, e alguém diz-te: epá, já pintavas o cabelo, estás aqui com os cabelos brancos, isso deixa-te velha. Ires pintar o cabelo porque alguém te disse isso é estares a ceder à projeção que o outro está a fazer. Esta opinião é única e exclusivamente referente ao mundo interno desta pessoa, porque esta pessoa considera que cabelos brancos igual a velhice e envelhecer é uma coisa má. Mas isto não diz nada sobre ti, nem diz nada sobre os teus valores, as tuas necessidades e aquilo que realmente importa, não é? E isto é muito importante para combatermos a autocrítica, e isto é a autocompaixão, o conseguir acolher a tua experiência. Porque se tu não tiveres autocompaixão, tu vais ativar logo a autocrítica. Oh meu Deus, eu estou a ficar velha, estou a ficar feia, eu tenho que ir pintar o cabelo, senão eu vou ficar horrorosa, toda a gente vai mandar a dizer que eu estou feia, que eu estou velha, portanto eu vou já pintar o cabelo. Estás a ceder à autocrítica. A ideia não é eliminar esta autocrítica, para já porque não dá.
Isso dá muito jeito, isso que estás a dizer, Sofia, porque eu já tenho 42 anos. Continua.
E então é importantíssimo tu questionares-te assim: olha, calma, vem a autocrítica. Eu tenho que pintar o cabelo, porque senão as outras pessoas vão me dizer isto e babababá. E questiona, parares e pensares: ok, o que é que a autocrítica está aqui? O que é que ela está aqui a fazer? Como tu leste o meu livro, tu sabes o porquê da autocrítica existir. É para ajudar-te a eliminar as falhas, para eliminar a possibilidade dos outros te criticarem, dos outros te humilharem e rejeitarem.
Mas sabes que isso já me passou pela cabeça quando tenho o ímpeto de não, tenho que ir já fazer riso. Depois penso assim, mas eu faço isto por quem? Não, uhum. É por mim, porque me apetece, porque eu quero estar a sentir-me bem, né, com o meu cabelo, e gosto daquela cor e olha, vou fazer isto por mim, não quero saber. Pronto. E consegues, mas é um pensamento, tu tens que lutar, não é lutar contra os teus pensamentos, mas é quase conversar com eles, não é?
É conversar com eles, não é lutar contra. E eu falo imenso disso, tanto neste livro como no outro da Não É Loucura e Ansiedade, que é quanto mais nós resistimos, pior, porque quando tu resistes aos teus pensamentos, às tuas necessidades, às tuas emoções, tu estás aí contra ti. E quando tu estás aí contra ti, surge aqui a sintomatologia. A sintomatologia má, não é? As perturbações, a ansiedade, a depressão. Porquê? Porque não estás a escutar-te. Tu precisas de acolher, escutar e responder. E isso faz parte, está tudo explicado no capítulo 5, não é? Que é como desenvolver a autocompaixão. Para desenvolveres a autocompaixão, primeiro tens de desenvolver o mindfulness. E o que é o mindfulness? É a capacidade de estar no presente, acolher as emoções e os pensamentos no presente, sem julgamento e sem eliminar, sem resistir a eles, ok? Acolher, ok, eu vou estar com estes pensamentos, eu vou estar com esta autocrítica e vou escutar e vou perceber de onde é que ela vem e porque é que ela está aqui. Se nós não fizermos isto com a ansiedade, nem com a depressão, nem com a raiva, nem com o nojo, nós nunca vamos conseguir regular as nossas emoções verdadeiramente e, portanto, nunca vamos conseguir estar em paz. Tudo é preciso ser escutado, acolhido, para ser regulado. Se nós não regulamos as nossas emoções, nunca vamos ter uma vida plena.
Há também aqui a questão do papel da vergonha na baixa autoestima e no perfeccionismo de que tu falas, mas esta coisa do cringe está um bocadinho na moda. Parece que hoje em dia os jovens têm vergonha de tudo, não é? Tudo é cringe. Como é que se lida com isso, sendo tu também uma jovem, tendo agora 30 anos?
Porquê é que tudo é cringe hoje em dia? Porque agora nós vivemos muito nas redes sociais, todos nós. Nós passamos mais tempo a fazer scroll do que se calhar a viver a nossa vida contacto humano com humano. E nas redes sociais tudo é escrutinado. É muito fácil tu seres cancelada e é muito fácil tu seres criticada. Portanto, se tu desenvolveres uma autocrítica gigante, tu vais conseguir filtrar melhor o que é cringe daquilo que não é cringe. Portanto, se tu fores super sensível àquilo que é cringe, tu consegues rejeitar o quê? A possibilidade de seres rejeitado, humilhado e posta de parte pelos teus parceiros, pares, whatever. E portanto, se tu consegues perceber o que é cringe, tu eliminas isso, consegues, lá está, ser perfeito, ser socialmente aceito. Para quê? Para as redes sociais, para teres mais likes, para teres mais comentários. Isto pode não ser totalmente consciente, do tipo, eu estou a fazer isto por causa disto. Geralmente até é inconsciente, mas é. Se nós pesquisarmos, investigarmos e irmos fundo, é por causa disto.
Então o truque seria vivermos com menos filtros?
Se tu conseguires fazê-lo. E isto tu só consegues fazer quando tens a coragem de aceitar e estar com as tuas vulnerabilidades e aquilo que consideras ser fragilidade ou que os outros até podem projetar sobre ti como fragilidade. Sim, e isso é um trabalho que é extremamente difícil, porque estás a ir quase contra a tua necessidade de sobreviver num mundo social, não é? Num mundo com as outras pessoas. É tipo, ok, eu vou ter que aceitar que possa haver rejeição e críticas dos outros para conseguir estar com aquilo que é realmente importante para mim. Quando tu dizes, eu só estou a pintar o cabelo por causa dos outros, então eu vou parar, porque lá no fundo, para mim isto não é importante, tu tens que ter a coragem de enfrentar a crítica do outro, e isto é extremamente difícil. Portanto, para fazer este trabalho, tu tens de ter essa coragem. E é por isso que a autocompaixão não é mimimi, nem ai, tu és linda e maravilhosa e a vida é feita de unicórnios e purpurinas. Não, porque isto é mentira, a vida não é feita de unicórnios nem purpurinas. A autocompaixão é mesmo sobre isto. Aumenta a tua autoestima. Não, não é aumenta a tua autoestima, é compreendo o porquê de seres autocrítico e porquê que isso afeta a tua autoestima. É neste sentido que este livro vem dar este insight aos leitores.
Olha, é um livro em que tu explicas alguns conceitos da psicologia, como a teoria da vinculação, os pais como espelhos, o abuso emocional, a negligência parental, que muitas vezes está na origem, como tu dizias, de muitas destas perturbações, as consequências do perfeccionismo, como aumentar a autoestima, a autocompaixão, as técnicas de mindfulness, a vergonha de que já falámos e depois
claro,
há aqui um.
Trabalhar os pensamentos e trabalhar as emoções para podermos alterar o nosso comportamento.
Depois há aqui um capítulo, já quase mais para o fim, que é o capítulo 6, que é um capítulo delicado. Perdoa sem esquecer. Portanto, é assim o, o ideal, não é? Que é o mais difícil de tudo, perdoares, mas não esqueceres, porque há sempre o risco de criar ressentimento. Ou...
Era aquilo que tu estavas a dizer, da autocomplacência, que é perdoar sem esquecer. Porquê que isto é tão importante? Porque quem acha que a autocompaixão é a autocomplacência é perdoar e esquecer. Mas a questão é perdoar sem esquecer. Ou seja, o esquecer é o quê? O esquecer é evitar. E evitar é o quê? Evitar é resistir. Resistir às tuas memórias, resistir às tuas emoções, resistir à tua história, ok? E aquilo que nós queremos aqui não é que tu resistas, que tu esqueças. Ninguém vai desenvolver Alzheimer. A terapia não é para se criar Alzheimer, não é para se criar amnésia, não é? A terapia é para a ferida que está aberta ser cicatrizada devidamente e não ser uma coisa que vai gangrenar o corpo todo. Não é suposto que é o que acontece na memória traumática. A memória traumática é uma ferida aberta que nunca é curada e que acaba por gangrenar. E por isso é que o trauma afeta tanto a vida da pessoa, não é? E o que é suposto? Nós, na terapia, cicatrizarmos isto. Não é para ser uma ferida aberta e para esquecer. Ah, mete um penso que passa, que é isso que muitas das pessoas acham que a autocompaixão é. É meter um penso e dizer, ah, isto pronto, está tudo bem, está ok, vou ser medíocre e está tudo certo porque o que importa é ser feliz. Está errado, não é nada disso. É perdoar. O quê? Os agressores, perdoar a nossa própria história e o que nós até fizemos, porque muitas das vezes não é uma questão de perdoar quem nos fez mal, é perdoar-nos a nós próprios por termos permitido que nos fizeram mal. Porque muitas das pessoas, deep down, sentem culpa por terem permitido que fizessem bullying comigo, por ter permitido que os meus pais me tratassem assim, que me batessem, que me... etc. Mas tem que haver perdão, real perdão. Eu perdoo, mas não é com esquecimento, é perdoar verdadeiramente, que é eu acolho a minha história de vida e dou-lhe um significado e permito que ela exista em mim, sem que isto seja uma ferida e sem que isto me esteja constantemente a doer.
E tomo responsabilidade pela minha vida também.
E
não é?
Tomo responsabilidade pela minha vida no agora. Não é no passado. O passado já foi, nós não temos culpa. Nós temos responsabilidade sobre o agora. E no agora, o que é que tu queres fazer com o teu passado? O que é que tu queres fazer no agora, com a tua vida?
A solidão também é uma coisa de que tu falas, não neste livro, mas às vezes nas tuas redes sociais. És a psicóloga nas tuas redes. E aquilo que, de que muito se fala e que eu noto também nas gerações mais novas do que eu é esta desconexão entre muitas pessoas, que não só as redes vieram fomentar ainda mais, mas talvez também a pandemia tenha ajudado nisso. Mas é uma solidão acompanhada. É isso que tu tens sentido nas pessoas?
Como assim solidão acompanhada? Porque a solidão é desacompanhamento.
Sim, eu digo...
acompanhada de quê? Das redes?
Não, ou seja, pessoas que até podem ter relações profissionais, relações amorosas, mas que se sentem sozinhos nessas relações, que estão no trabalho.
É solidão, eu chamo só de solidão. A solidão é só solidão. A solidão é só solidão. A solidão é uma coisa que tem aumentado cada vez mais devido às redes sociais, o que é engraçado e contrassenso, não é? Porque as redes sociais parece que nos ajuda a estar conectados uns com os outros, mas é tão superficial, a profundidade das conexões e daquilo que acontece nas redes sociais é tão superficial e nós não nos apercebemos isto, que acaba por aumentar este sentimento de solidão. Por isso é que sentimos que podemos estar rodeados de colegas de trabalho, do nosso namorado, não sei o quê, mas se nós não damos profundidade a estas relações, nós vamos continuar a sentir solidão, porque sentimos que a solidão não é uma pessoa que não tem amigos, a solidão é uma pessoa que se sente sozinha, e o estar sozinha é transversal a ter muitos amigos ou estar literalmente desacompanhado. E não é a mesma coisa que solitude, porque a solitude é quando nós podemos estar desacompanhados, mas nós não nos sentimos sozinhos. É tipo, sim, eu posso não ter namorado ou namorada, posso não estar com os meus amigos a toda a hora ou frequentemente, mas eu não me sinto sozinho. Porquê? Porque eu estou ok, porque eu sinto-me amado e acarinhado. Eu não preciso dessa companhia 24 sobre 24 ou desse namorado ou dessa namorada para me sentir bem, para me sentir acarinhado. Mas na solidão, a pessoa pode estar rodeada, mas se ela não se sente amada, acarinhada, aquela conexão profunda, a pessoa vai se sentir sozinha. E isto com as redes sociais tem aumentado a solidão. Porquê? Porque as pessoas cada vez passam mais tempo em casa, cada vez saem menos de casa. Antes, quando não havia telemóveis, não é? As pessoas, para conectarem-se, tinham que sair à rua. Aliás, para acontecer qualquer coisa na vida das pessoas, tinham que sair à rua, porque a vida acontecia na rua. Se tu ficares em casa, o que é que tu fazias? Lias livros, vias televisão e não mais, não é? Tu hoje em dia tu podes falar com pessoas. Tu podes passar a noite inteira a falar com 10 pessoas, mais do que se tu quiseres. É difícil, mas pronto, fica o desafio. Por mensagem, mas tu continuas sozinha, porque tu só combates a solidão com conexões profundas, com o contacto humano com o humano. E por isso é que cada vez a solidão é mais uma pandemia silenciosa. Porquê? Porque cada vez as pessoas se isolam mais, cada vez também as pessoas têm standards mais elevados para os seus amigos, cada vez é mais fácil eliminar pessoas da nossa vida e as pessoas cada vez sentem mais que há aqui uma superficialidade. Não é? Nas conexões. As conexões não são tão profundas, são mais superficiais. As pessoas passam mais tempo sozinhas, as pessoas conectam-se menos presencialmente, humano a humano. E isto aumenta, obviamente, a solidão, o sentimento de solidão.
Olha, não quero que ninguém se sinta sozinho, e é por isso que recomendo que tratem da vossa autocrítica positiva ou funcional, como tu dizias. Não,
adaptativa. Corretiva.
Exatamente. Também, se quiserem saber mais sobre a ansiedade, que nós não falámos hoje, mas sobre a qual a Sofia Sormanho já escreveu também no best-seller Não é Loucura, é Ansiedade. E, enfim, autocompaixão foi um termo que tu muito utilizaste nesta conversa aqui no sentido da vida. Só para fecharmos este episódio, Sofia, daquilo que tu já acompanhaste com os teus pacientes, daquilo que tu também já viveste, o que é que tu achas então que é o sentido da vida?
Olha, eu filosoficamente falando, eu sou absurdista. Não sei se tu sabes qual é que é a corrente da filosofia do absurdismo, mas o absurdismo, ao contrário, o niilismo é: a vida não tem sentido.
Uhum.
E nós não estamos aqui a fazer nada. A vida
era
o
Nietzsche, não é?
Sim. Eu sou mais absurdista, que é: a vida e o sentido da vida é aquilo que tu quiseres. Ou seja, a vida não tem sentido propriamente, não existe um sentido. Eu não acredito em Deus, eu sou completamente ateia. Eu não sou agnóstica sequer, eu sou ateia pura. Eu não acredito que exista um sentido na vida. Eu acho que o ser humano existe porque o planeta Terra teve condições meteorológicas e biológicas suficientes para o ser humano existir. Nós não temos culpa de estar cá. Aconteceu, uma coincidência, uma aleatoriedade da vida, não é? Do mundo, do universo. Mas O facto de termos um cérebro pensante e emocional como temos faz com que nós questionemos qual é o propósito, mas que no fundo não existe. E então, visto que nós temos este cérebro pensante, atribui significado às coisas que os animais, por exemplo, não têm, não é? É uma característica puramente humana, esta coisa de atribuir significado. Então, se isto é uma tela em branco, se não há propósito, então vamos criar nós próprios o nosso próprio propósito e o nosso próprio sentido da vida. O meu sentido da vida é viver ao máximo, experienciar as emoções da forma como elas têm que ser experienciadas, da forma como o meu corpo quer que sejam experienciadas, ajudar pessoas, porque é a única coisa que eu me vejo a fazer da vida, traduzir conhecimento para as pessoas, por isso é que eu escrevo livros, e é isto. E permitir também um bocadinho ter esta liberdade de viver um dia de cada vez. Eu nunca fui de fazer planos, eu nunca fui de seguir esta checklist da vida, sabes? Esta coisa de eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter filhos, eu tenho que não sei o quê, porque são as pessoas que eu nunca fui. Eu sempre fui assim um bocadinho ovelha negra, sabes? Do género, eu faço aquilo que eu sinto que tenho que fazer neste momento. Se um dia tiver que casar, eu vou casar. Mas eu não sei se quer, eu não quero, neste momento eu não quero. Eu nunca quis ter filhos, eu nunca quis casar. Eu nunca quis nada destas coisas que os outros nos impingem. Mas entretanto a vida abriu-me sentido para certas coisas e eu senti, ok, meu corpo está-me a dizer que isto faz-me sentido. Eu acabei por fazer coisas da checklist da vida porque o meu corpo dizia que fazia sentido. Não.
Como é que o teu corpo dizia?
Olha, eu tenho um gut feeling, todos nós temos, mas eu escuto muito o meu gut feeling e por isso é que eu sou um bocadinho emocional e impulsiva na minha vida.
Vamos traduzir para quem não sabe inglês, é um sentimento visceral.
É instinto, uhum. É um instinto, o gut feeling é o instinto. Pai, eu nunca quis ser mãe, nunca quis casar, nunca quis nada dessas coisas. Eu é tipo, pá, se um dia fizer sentido eu vou fazê-lo, mas eu não quero. Eu não quero agora, mas um dia pode ser que sim. E eu sempre senti o meu instinto e sempre fiz o que o meu instinto me dizia. E por exemplo, eu nunca quis ser mãe, mas o ano passado, quando eu fiz 29 anos, eu não sei porque eu senti tipo assim uma cena de pai, eu afinal quero ser mãe. Mas eu nunca senti. E sempre disse, ah, isso um dia passa. E eu, mas se calhar um dia passa, mas estou-te a dizer, eu não sei, eu não sinto essa coisa de querer ser mãe. E um dia, tipo, quando eu fiz 29 anos, tipo, aí no dia a seguir, eu senti, pá, eu acho que é ser mãe. Tipo, isto está-me a fazer sentido, esta ideia. Tipo, veio assim, pá, não sei se foi o relógio biológico, whatever. E agora, por exemplo, faz-me imenso sentido, eu quero imenso ser mãe. Mas eu nunca quis. Portanto, eu consigo perceber que isto não é tipo o checklist da vida, porque ninguém me impingiu. E mesmo as pessoas que me tentaram impingir, eu, pá, tipo, eu estava-me a borrifar, era do género. Pai, eu não quero saber dessas coisas, estás a ver? Eu faço aquilo que eu sinto que tenho que fazer. Por exemplo, já o doutoramento foi a mesma coisa. Eu senti que queria fazer, eu vou me inscrever porque eu senti. Estás a ver? É tipo um chamamento. E eu acho que nós temos que ser mais sensíveis a esses chamamentos para sermos mais felizes.
Ou pelo menos afiná-los melhor. Porque às vezes pode ser só vontade de qualquer coisa e nem é sequer...
Eu vivo assim, sabes? Eu vivo assim. Sempre, por exemplo, a cena de ai, sair de casa dos pais. Pai, eu saí de casa dos meus pais aos 26 anos. Já muitos amigos meus viviam fora porque eu tenho que, sabes? Pá, eu faço as coisas quando eu sinto. E eu aos 26 anos, ok, já não me faz sentido estar aqui. Eu quero ter o meu espaço, é o que me faz sentido. E eu é isso aí, estás a ver? E fiz tudo assim, no momento. Eu sinto que o meu corpo me vai dizer quando é que é o momento. E quando for, vai ser. Estás a perceber? Eu sou um bocado assim.
Boa, muito bem. Olha, e boa sorte com todos os teus planos e os teus instintos também.
Obrigada.
Obrigada pela conversa, Sofia Serumanho. Basta de autocrítica, então já está nas lojas para ajudar muita gente, de certeza, porque todos nós temos um crítico interno, um sabotador interno, chama-lhe o que quiserem. Nós somos muito maus para nós próprios, às vezes. Obrigada, Sofia.
Obrigada, eu.